Eu quero falar hoje um pouco sobre processos e uma passagem que Jesus ele usa uma metáfora, e é interessante, eu estava lendo sobre aquilo, falou tanto ao meu coração, e eu fiquei pensando nessa mensagem durante a semana, para ministrar hoje à noite, e aí eu vim na consagração. Irmãos, vocês não têm noção da consagração aqui da Tijuca. Vocês não têm ideia, o negócio é estreito. Estou te falando, porque tudo que eu vim meditando durante a semana com o Espírito Santo, foi o pastor David começou a orar com o pastor Paulinho, eles começaram a falar. Aí veio também a Kelly, a esposa do Falcão, falando da passagem, falei, gente, o negócio está esquisito, estão me ouvindo, estou com escuta lá no meu carro. Eu vi o poder de Deus, e como é bom nós buscarmos a presença de Deus, quero te convidar para você estar participando da consagração. É sempre o último sábado antes da... É o primeiro? É que foi a minha primeira, gente. Eu estou começando agora. É o primeiro sábado antes da Santa Ceia, amém? É um sábado antes da ceia, 9 horas da manhã, lá no quarto andar. Que bênção, irmãos, vem participar com a gente. É muito bom. Eu conversei depois com o pastor Dave no final, porque eu gostei da dinâmica... Fala especificamente, então acho que vale a pena se avivar na presença de Deus. E quinta-feira nós estamos com alguns propósitos aqui no culto de quinta, e nós encerramos o culto e temos mais 10 minutinhos, 7 minutos, 10 minutos, de uma intimidade para aqueles que querem buscar algo a mais. Então a Maranata da Tijuca está avivada, e eu quero te convidar para fazer parte disso, amém? Abra comigo no Evangelho de João, capítulo de número 12, versículo de número 24. Eita, cheio de gelo, pegar mais uma garrafinha aqui, não. Quem achou diz? Amém. Amém. Deixa eu beber água toda, deve ser o mocotó, gente. Diz assim o texto: em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Pai, em nome de Jesus, fala conosco através da tua santa palavra. Fala aquilo que precisamos ouvir e não aquilo que queremos. Que o teu Espírito tenha liberdade nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Quando João escreve o Evangelho que leva o seu nome, ele tem algumas divisões. Até o capítulo de número 12... João está escrevendo da vida pública do Senhor Jesus, dos milagres, de várias coisas que Jesus fez publicamente. A partir do capítulo 13, João até o capítulo 17, João vai falar de Jesus passando orientações para os seus discípulos. Era chegada a hora de se entregar, era chegada a hora de dar a vida pelo mundo. E assim Jesus vai dando várias instruções, capítulo 13, 14, 15, 16 e 17. No 18 ele vai se entregar para ser crucificado. Mas quando ele chega nesse último momento aqui público, os gregos queriam estar com Jesus. E nesse versículo 24, Jesus ele vai construir essa comparação, essa analogia, essa metáfora, sobre o grão de trigo que precisa cair na terra e ele precisa morrer para que ele possa produzir frutos. É interessante pensar que, lendo mais um pouco, no versículo 27, Jesus vai dizer que ele estava angustiado. Era um momento muito difícil. Ele diz, olha, agora minha alma está angustiada. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não. Pois foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então Jesus está dizendo assim, eu não posso correr daquilo da qual eu fui separado, destinado. Ele veio com uma missão, e a missão dele era entregar a vida pela nossa vida. E ele, quando cria essa metáfora, eu fiquei pensando, sabe, irmãos, da semente que cai na terra. Então, nessa metáfora, ele fala de morte e da sua ressurreição. Mas também, nessa metáfora, nós podemos usar como o sacrifício que que através do sacrifício vem a frutificação. Também eu posso olhar para esse discípulo e para esse versículo e pensar sobre o chamado e o discipulado. Então, quando eu olho, eu comecei a pensar nessa questão do trigo, da semente, como é que essa semente nasce, e eu fui para um estudo muito profundo, irmãos, no Google. Me aprofundei no chat GPT. Pá, fala comigo. E aí eu comecei a perceber que a coisa assim é tremenda. Porque veja, quando você tem um propósito, quando você sabe o seu chamado, é necessário passar por algumas etapas. Quando você tem um encontro com Jesus, quando você entrega a sua vida para Jesus, você vai passando por etapas. E olha que interessante, quando Jesus usa a metáfora do trigo. O trigo, a semente, quando ela cai na terra, aí o pastor David estava orando, né, sobre aquela visão de arar a terra, e usa aquela palavra em inglês, que eu nem sei falar inglês, não sei como é que eu falo, mas eu falo, que ara a terra, preparando a terra, vai ser preparar uma terra para a semente, e olha que interessante, irmãos, quando a semente cai na terra, ela precisa que essa terra esteja úmida. Por quê? Porque essa água, essa umidade, ela vai ativar as enzimas da semente, e ela vai começar a ativar os nutrientes que tem dentro dela. E tem um embriãozinho que vai começar a germinar. Então essa semente, debaixo da terra, sem ninguém estar vendo, por causa da umidade, ela vai ativar as enzimas, o embriãozinho vai começar a se desenvolver, e a primeira coisa que ela faz é começar a romper a casca com as suas raízes, raízes que vão para baixo. Ou seja, qual é a primeira missão dessa semente? É expandir raízes para se fixar na terra e buscar o nutriente que é a água. Quando nós começamos a caminhada com Jesus, a primeira coisa que começamos a fazer é estender as nossas raízes. Porque veja bem, irmão, são as raízes, a força da raiz, a expansão dessa raiz, que vai determinar o crescimento e o tamanho da árvore. Uma raiz frágil, árvores ou plantas frágeis. Uma raiz forte, plantas e árvores fortes. Então veja a importância de nós termos raiz. Veja a importância de buscarmos os nutrientes. Veja a importância quando nós nos alicerçamos fazendo essa analogia com o estudo da palavra de Deus, conhecendo Deus, sabendo quem é o nosso Senhor, como ele diz em João 14:21, aquele que tem os meus mandamentos e os guardam, é esse que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, eu o amarei e me manifestarei a ele. Queridos, é a raiz que vai determinar que tipo de árvore você vai ser. Uma raiz fraca, árvore fraca. E aí é interessante que Jeremias, no capítulo 17, versículo 8, ele diz assim, falando do justo, porque ele é como árvore plantado junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar frutos. Olha a importância da raiz, irmãos. Então, criando essa analogia, o processo inicial na vida daqueles que têm um propósito não é para cima, é primeiro descendo. O processo é a raiz, o processo é o conhecimento, o processo para aqueles que querem construir algo forte é cavar, como diz em Mateus 7 e também em Lucas 6, é cavar para achar a rocha e na rocha colocar os alicerces. Porque vejam, esse prédio aqui só está de pé, porque a fundação permite. Quando você vai levantar uma casa, existem fundações que só permitem um andar, ou dois. Não cabem três, porque não foi preparada a fundação. Aquilo que você começa a fazer primeiro, que ninguém vê, que é se fortalecer. Então, para você ter um prédio, você tem que ter uma estrutura de prédio. Olha a importância, irmãos. Não dá para construir um prédio com a estrutura de uma casa de um andar. Vai cair. Não vai suportar. A Bíblia também vai usando esses exemplos. Veja, irmãos, Jeremias tem a visão do capítulo 18, ele diz assim, olha, eu desci a casa do oleiro, e vi o oleiro fazendo o trabalho, e nas suas mãos o barro se desfez, ele não quebrou, porque naquele momento não é um vaso ainda pronto, que passou no fogo e está rígido, senão quebrava, mas é barro, ainda estava no processo de modelação. Então, quando eu tenho um encontro com Jesus, quando eu entendo um propósito na minha vida, até familiar, eu me permito ser modelado para a missão. Eu vou me modelando, irmãos, e não do meu jeito. É descer, eu tenho um encontro com Jesus, eu desço as águas do batismo, eu tomo uma decisão. Ou coisa difícil, às vezes, o povo fala assim, eu não sei, eu não estou pronto ainda para me batizar. Irmãos, quer saber? Nem eu estou pronto. Se eu fosse esperar até hoje, eu não estaria pronto. Porque são tantas lutas que nós estamos vivendo, que toda vez que alguém se prepara para o batismo, o cão se levanta, o vento sopra. Não é isso, irmãos? Uma luta. Eu lembro que na semana do meu batismo, o inimigo estava que estava. Falei, gente, o que está havendo com o capeta, que ele está mais encapetado? Eu acho que o capeta estava endemoniado, porque ele estava perturbando aquela semana. Mas é você continuar. Então veja, irmãos, o batismo, você é uma semente, você vai ser molhado e vai ativar. E você vai começar a ter raiz. E você vai começar a se desenvolver. Quando as raízes são lançadas na terra, olha que coisa interessante, no solo tem pedras. Que muitas vezes ela, a raiz está se desenvolvendo e as pedras são fatores de dificuldade, mas até aí o Senhor também vai prover, porque as raízes vão se enrolar nessas pedras, e aquilo que a princípio era uma dificuldade, agora se torna uma base de sustentação para sustentar essa árvore, porque agora está agarrada na rocha. Irmãos, às vezes tem luta que se levanta para te dar raiz, para te dar experiência. Então veja quantas coisas eu comecei a olhar, e sabe, lá em casa eu sempre tive uma vontade, né? Eu queria comprar uma palmeira. Palmeira, a planta palmeira. Eu queria, pastor, sonho de criança. Eu falei, vou ter, eu posso, trabalhei, fui na Avenida Brasil, falei, moço, está vendo essa palmeira, ela é minha. E levei a palmeira para casa, ela deve ter uns 6 anos. Vocês sabem que as palmeiras, elas vão variar de tamanhos, as imperiais podem chegar a 60 metros, mas uma palmeira normal vai chegar entre 20 e 30 metros, imagina quantos metros tem a minha palmeira, igreja? 1,5 metros, e não é porque ela é preguiçosa não, toda vez eu molho, coloco adubo, e ela vai nascendo, os galhos, 1,5 metros, Falei, minha filha, cresce, estou passando vergonha. Cresce um pouquinho. E aí, até um dia, irmãos, eu tinha um passarinho que morreu. Lá em casa, que mora em apartamento, criança que mora em apartamento, solta pipa no ventilador. E não tem terra. Aonde eu vou enterrar esse passarinho? Na palmeira. Enterrei na palmeira. E a palmeira não cresce 1,5 metros. Mas aí eu descobri, sabe por quê? Porque ela está plantada num vaso. E o vaso, porque as raízes não conseguem se expandir, o vaso é um limitador do crescimento da palmeira, porque as raízes dela não se desenvolvem. Muitas vezes nós não expandimos as nossas raízes e nós não crescemos, por mais esforço que você faça, mas você não está cuidando da raiz. Pastor, eu sou esforçado, mas você estuda? Não. Eu tive um sonho que um anjo vai trazer um dinheiro. Falei, irmã, sonha comigo também. Se eu não me esforçar, se eu não buscar conhecimento, se eu não abrir a minha mente, eu não cresço na missão. Irmãos, e muitas vezes você fala assim, pastor, mas eu não estou plantado num vaso, mas também não cresço. Aí Jesus vai contar em Mateus 13, do versículo 1 ao 9, e depois ele até responde a parábola do semeador. E quando o semeador lançava a semente, essa semente caía em alguns terrenos, e esses terrenos eram determinantes para que tipo de muda, de planta iria nascer ou não. E aí vejo, irmãos, uma semente, vai dizer a Bíblia no versículo 4 de Mateus 13, que ela caiu à beira do caminho. E aí como ela caiu à beira do caminho, não caiu no caminho. Veio as aves, que o Senhor vai dizer que era Satanás, o chifrudo, o boitatá, pegou e levou a semente, acabou. Sabe o que é isso? Porque Semente que cai no caminho não começa a germinar. Sabe? Pessoas que ficam pelas beiras. Não, o evangelho é legal, mas eu vou lá, só assisto. Eu ouço, mas não me envolvo. Eu acompanho, mas não sigo. Eu até caminho, mas eu adoro um atalho, pastor, o atalho. Eu sigo um pouco a rota, mas não decido o destino da minha vida em Cristo. Fico apenas uma semente no caminho, e essa semente do caminho não nasce. Olha a missão. Também a Bíblia vai falar que algumas sementes caíram em terrenos rochosos, ou seja, pouca terra, não criaram raízes, e logo aí veio o sol, e por não ter raiz forte, a planta morreu. Coisa incrível, irmãos. Muitas vezes é assim. Nós recebemos a palavra com alegria, mas não criamos raízes, nós não nos envolvemos, estamos vindo, mas não criamos compromisso. Eu não crio compromisso com as minhas missões. O sol, que aqui vai representar as dificuldades, por eu não ter raiz, logo queima a planta, porque são muitas lutas. E só fica na presença de Deus, irmãos, quem fica agarrado com o Senhor. Quem conhece a Bíblia, senão vai começar a ficar assim, ah, mas se Deus é bom, por que está me acontecendo isso? Porque faz parte de alguns processos da vida, porque Jesus também sofreu, porque Jesus também abriu mão da sua glória. Então, quando eu não tenho conhecimento, profundidade bíblica, irmãos, quando eu não estudo a palavra, eu fico à mercê, às vezes, dessas situações, e por causa das dificuldades, eu me distancio de Deus. Eu me afasto de Deus. Uma fé superficial não se sustenta quando as crises das mudanças dos tempos acontecem. E aí tem outro terreno. Cai no terreno espinhoso, entre os espinhos, lá no versículo 7. São aqueles que ouvem a palavra, mas as preocupações da vida, os enganos das riquezas, sufocam a palavra e ficam infrutíferos. Olha que coisa interessante, eu olhava essa questão aqui dos espinhos como problemas, mas não é só problema não, é a nossa famosa ansiedade pelo dia de amanhã, é aquilo que Jesus diz, não andeis ansiosos com o dia de amanhã, mas a gente fica, não é isso, irmãos? E aí a gente fica preocupado com o nosso sustento de amanhã, meu Deus, será que amanhã vai acontecer isso? Olha as minhas ansiedades, e também o engano das riquezas, das vaidades, sufocam. Tem gente, irmãos, que quando a bênção vem, não tem discernimento e vai embora. Meu Deus do céu, a bênção nada mais é daquilo que Deus te entregou para você ser o mordomo, para você administrar, mas a bênção agora começa a ditar como é que é a sua vida e você se distancia de Deus, porque você está se achando melhor.
Não, porque eu sou abençoado. Eu tenho 3 carros, 4 casas. Olha para mim, pastor. Está vendo essa blusa? R$ 1.500. Irmão, que isso? É só uma blusa, um pedaço de pano.
Cuidado, às vezes, para nós não sermos seduzidos e na missão nós nos perdermos. Jesus está falando aqui, nessa parábola, que ele tem uma missão. E ele precisa se entregar e morrer por ela, abrir mão da própria vida para que ele chegue ao final. Então veja, o maligno ataca na beira, quem fica na beira do caminho, por não ter raiz firme nos terrenos rochosos, as lutas logo o afastam, porque não tem raiz, os espinhos e as preocupações da vida e as riquezas também afastam. Por isso que eu gosto de ter uma passagem lá em Cânticos, Cantares, capítulo 2, versículo 2, que diz assim, como um lírio entre os espinhos, assim é a minha namorada, a minha querida donzela. Ele diz que, ele está fazendo uma metáfora, dizendo que entre os espinhos você é o lírio mais bonito. Parece que a Bíblia está dizendo, mesmo com dificuldade, mesmo com as lutas, você continua belo, você continua bela, porque o Senhor vai trazendo formosura para o seu rosto. Então é missão, irmãos. Então veja, falando de raiz ainda, a raiz é determinante para o crescimento e o sustento da árvore. Mas também, depois que essa semente é lançada e que ela já estabeleceu as raízes, vai emergir o broto. Olha que coisa interessante. Vai começar a crescer o broto e olha só, o broto ele vai crescer em direção à luz. Você pode passar aí subindo a serra. As árvores, elas vão se expandindo em direção à luz. Porque é o processo, irmãos. Quando ele começa a ver a luz, ela vai começar a fazer o processo da fotossíntese. Vai converter essa luz em alimento. Olha só que coisa incrível. A luz, nós crescemos em direção à luz e não às trevas. A minha raiz é forte, mas o meu crescimento é pautado no meu Senhor. Eu olho para Deus, eu olho para Jesus. O meu crescimento precisa ser olhando para Ele, porque Ele transforma a minha vida em uma vida abundante. Lucas 1:78 diz que o Senhor é o sol nascente que nos ilumina e nos guia. E Malaquias 4, versículo 2 diz que o Senhor é o sol da justiça, irmãos, na nossa vida. Então perceba que o crescimento para uma missão, o desenvolvimento, que Jesus usa essa metáfora, é uma preparação, é ter paciência, é estar na posição, é ser obediente a Deus. É aquilo que Paulo diz em 1 Coríntios 15:58. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. Olha que coisa, irmãos. Saber esperar no Senhor é cultivar o terreno do futuro, e no silêncio da preparação que brotam as flores da vitória. É um processo, é um processo. E aí a gente gosta muito de usar aquele exemplo do bambu chinês. O bambu chinês, irmãos, quando você planta o bexiguento, ele demora de 3 a 5 anos, e só nasce um pequenininho broto assim, ó. Ah, um negocinho que sai para fora. 3 a 5 anos está olhando, cadê bambu, bambu? Yuhu! E nasce um negocinho assim. Sabe por quê, irmãos? Porque ele está concentrando a sua força, a sua energia em um robusto sistema radicular de raízes. Para quê? Porque quando depois de 3, 5 anos que ele aparece na Terra, parece o Mickey na Disney. Ele dá um oi. Oi! Você já está assim, meu Deus, eu vou desistir desse bambu. Não tem bambu nenhum aí nessa terra. Aí nasce. Mas em poucos meses, cresce 30 metros. Então, muitas vezes, nós estamos mais preocupados com a aparência do que com as nossas raízes. O que adianta, irmão, chegar aqui na frente, olha isso que eu te digo, e daqui a pouco está proporcionando escândalo? Que adianta, irmão, ser uma fé aparente, mas não ter uma fé cheia do Espírito Santo, com uma vida cheia de raízes profundas, de experiências com Deus? Por isso que Isaías, quando Jesus usa o texto de Isaías 61, é o texto que Jesus vai ler na sinagoga, anunciando o início do seu ministério em Lucas 4, que ele vai ler o seguinte lá em Isaías, que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e pôr sobre os que choram em Sião, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. O Senhor está falando, eu vou plantar vocês vão ser carvalhos de justiça. Você sabe quantos metros atinge um carvalho de justiça? Um carvalho? 30 metros. Você sabe quanto tempo demora para começar a produzir os primeiros frutos? De 20 a 30 anos. Pensa, você começou um propósito, uma caminhada, 20 a 30 anos. Fala de paciência, de espera, de convicção, de certeza que Deus me colocou nisso e Ele vai cumprir. Então não desiste. Se o vento vem e você desiste, raiz fraca. Irmãos, 20, aí vai nascer umas bolotas no carvalho, que são por meio delas que vai ter a reprodução de mais carvalhos. E também essas bolotas é que vai dar sustentabilidade do ecossistema. Sabe por quê? Que vai servir de alimentos para vários animais, principalmente no outono e no inverno. Olha só, irmãos, que Deus está dizendo para a gente, que a sua vida é uma vida que vai gerar vida, o alimento que você produz, o fruto, vai sustentar pessoas em momentos difíceis, onde há escassez de alimentos, você está produzindo vida. E, queridos, mas isso fala de saber entender qual é a missão, e eu só entendo a minha missão se eu aprofundo as minhas raízes na palavra, porque se eu ficar um crente só do oba-oba, só em busca da bênção, eu quero a bênção, irmão, quer saber? Eu quero a bênção. Não, pastor, não gosto de dinheiro, não gosto, então me dá, porque eu também gosto. A gente tem que ter bênção, mas a vida com Deus não é só isso. A vida com Deus é cheia do Espírito Santo, é cheia da certeza do amanhã, é uma vida renovada na presença dEle. Oh, aleluias! O que faz uma pessoa dedicar toda a sua vida por uma causa e ainda sofrer por ela é porque as suas raízes estão firmes no Senhor. Porque você sabe que o seu Redentor vive. O que fez Jó suportar toda a dor que ele sofreu é porque ele sabia em quem ele estava crendo e que era fiel para cumprir a promessa. Eu sei que ele vive. Eu lembro uma vez, eu preguei aqui uma passagem de Joel que fala sobre os gafanhotos. Lembra? Não sei quem lembra. Não é muito tempo, eu era muito jovem. Meus cabelos eram maiores. Você lembra, né, minha irmã? Eu era muito jovem, lembra? Agora já estou meio acabado, a idade pesa. A Bíblia diz lá em Joel 1, versículo 4, o seguinte: o que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto migrador comeu, o que o migrador deixou, o gafanhoto devorador comeu, o que o devorador deixou, o gafanhoto destruidor comeu. É uma passagem interessante de Joel que Deus está falando para avisar as gerações sobre essa praga de gafanhotos, que vem, parece que quando você vê no hebraico, essa palavra cortador, migrador, devorador e destruidor, é a forma como eles agem, é a forma como esse gafanhoto ataca a lavoura, ataca as plantações, ataca o reino de Deus, as sementes do Senhor, as plantas que estão nascendo. E é interessante pensar que esse primeiro aqui, o cortador, no original é Gazan, e ele vem no estado larval, ele ainda é uma larva, que tem por finalidade comer o broto, aquilo que está nascendo, aquilo que ainda é inexperiente, que ainda é novo na fé, o broto. E aí, como não tem muita experiência, é novo, ele vem e devora. É quando o inimigo não deixa mais nascer nada novo na sua vida, e tudo que você tenta fazer de novo, ele vem atacar. Eu lembro uma vez, irmãos, que um moço se converteu, chegou na igreja chorando, porque ele tinha uma namorada, e a namorada largou ele, traiu ele por outro, ele chorava, eu quero Jesus, aceitou Jesus, nasceu na fé, virou o broto, mas aí quando ela soube que o broto estava com a gente, ela atacou o broto, seduziu e levou o broto embora, depois de um tempo largou o broto ficou na pista, não voltou mais para a igreja, porque ainda era frágil na fé. Olha quantas coisas, irmãos, às vezes nas nossas fragilidades o inimigo ataca. Deus está nascendo algo novo no seu coração, o inimigo diz assim: não vai dar certo, não adianta, você não é capaz, não é para você, olha para a tua vida. Também aqui você vê o gafanhoto migrador, que é o voador, o arber, que ele tem uma função, esse voador, ele voa, então ele tem a missão de ficar assim mordendo as plantinhas, tirando a energia dela. Ele gosta de chegar numa plantinha, dar uma mordida, enfraquecer, vai em outra plantinha, enfraquece, tipo assim, ele gosta de fazer uma fofoquinha dentro da igreja. É, tá amarrado mesmo, porque é capeta. Gosta de uma fofoca. Tu viu o pastor Paulo? Capeta. Amarrado. Falou do meu pastor. Logo o senhor, né, pastor? É o voador. Não, o voador, às vezes, gosta de ficar pulando em galho em galho. Ele é o mais santo. Não, porque eu fui numa quarta-feira da consagração extrema. Manto de glória. Terra. Aqui é muito fraco. É fraco por quê? Qual é a diferença de eu ficar me sacudindo lá e falando no nome de Jesus que tem poder? Porque o que salva, o que cura e o que liberta é o nome de Jesus. É muito complicado quando a minha fé é estabelecida em seguir homens, porque homens são frágeis, irmãos, mas a palavra de Deus, o Senhor Jesus, dura para sempre. Talvez o problema não seja eu buscar o tal homem de Deus, mas seja eu expandir as minhas raízes para ter experiências com o Senhor. Então o migrador veio para isso, para trazer historinha. E o devorador? O devorador é aquele, irmãos, que gosta de comer o fruto. Aquele que traz prejuízo. Você começa, sabe aquele carro que vive dando problema? Que você já virou amigo do mecânico? O mecânico já está indo até nas tuas festas? Porque o carro vive na oficina? Mas que você não consegue achar esse problema? Ele parece a mãe de Ná. Não sei, estou vendo aqui ainda. É o devorador, irmãos, que traz prejuízo, que não deixa o dinheiro render, que sempre está acontecendo alguma coisa para atrapalhar a tua vida. E também tem o destruidor, e o destruidor é aquele que vem como uma nuvem para destruir de vez. Então, olha o que Deus está dizendo. Quando tem uma missão, uma planta, vai passar por adversidades, mas o mesmo livro de Joel, o Senhor vai dizer no capítulo 2, a partir do versículo 23, filhos de Sião, alegrem-se e exultem no Senhor, seu Deus, porque Ele lhes dará as chuvas em justa medida, fará descer como no passado, as primeiras e as últimas chuvas. Aqui a palavra é temporã e seródia, ou seja, ele diz, a chuva temporã é aquela chuva que vem para molhar a semente, para ativar e ela crescer, e a chuva serôndia é aquela que vem na primavera para poder amadurecer o fruto. Deus começa a dizer, eu vou enviar as águas para sua plantação crescer, e ele diz mais, restituirei os anos que foram consumidos do gafanhoto. Deus está dizendo isso, irmãos, pode se levantar o gafanhoto, o esfomeado, mas nós temos um Deus que restitui. E essa é o mesmo capítulo que a partir do versículo 28 do capítulo 2, Joel 28, e ele vai dizer assim, e naqueles dias derramarei do meu espírito sobre toda carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. E no versículo 32 ele diz, e todos aqueles que invocarem o meu nome serão salvos. Oh, aleluias! Irmãos, tem uma missão. Então Jesus está nos ensinando que mesmo que se levantem as barreiras, Ele é poderoso para nos dar condições para romper e continuar. É só você olhar o exemplo do homem Jesus, o homem que abriu mão da sua glória, o Deus que se fez homem, como diz lá em Filipenses 2, a partir do versículo 5, tenham em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que não sendo Ele na forma de Deus, Ele não quis reter a qualquer custo, abriu mão dessa glória, fez-se semelhante a homem, se tornando um servo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo qual Deus o exaltou sobremaneira, para que, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, aleluias! Oh meu Deus! Aquilo que parecia algo assim difícil, o homem chamado Jesus venceu. Ele venceu os fariseus, ele venceu os religiosos que o perseguiam, ele venceu Herodes, ele venceu Pilatos. Pilatos até tentou. Não sabes tu que tenho poder para te libertar? Tem nada. Quando Deus está no controle da tua vida, não tem governo, não tem potestade, não tem chifrudo, não tem carpeta. Ele te dá autoridade para prosseguir. Ele venceu Pilatos, ele venceu a multidão, ele venceu a cruz, ele venceu a morte, ele venceu o inferno. Nada parou o poder do nome de Jesus. Ele tem poder, irmãos. E ele disse que nós faremos obras semelhantes e maiores. Sabe o que é que significa? Que quando nós estamos firmes, enraizados no nome de Jesus, nós temos autoridade para prosseguir. Eu não sei o que você está vivendo, mas eu quero te adiantar, segura na mão de Deus. Já viu aquela canção? Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus. Eu sei que muitas vezes você está passando por uma luta, pensando em desistir, mas Deus entregou a família nas tuas mãos, Deus te entregou esse ministério, Deus te entregou esse propósito, irmãos, e ainda que você se sinta fraco, quando nós clamamos o nome dEle, o nosso Deus, Ele nos sustenta. Eu gosto de Eclesiastes, que Eclesiastes vai dizer que tem um tempo para cada propósito de Deus, amém? Mas no versículo 11 do capítulo 3, ele diz assim: Deus fez tudo formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sabe o que Deus fez? Ele colocou a eternidade no nosso coração. É por isso, irmãos, que nós vamos amadurecendo e nós não desistimos. É por isso que um dos dons dos últimos tempos do Espírito Santo vai dizer que vai fazer os velhos sonharem. Sabe o que é sonhar? É você ainda esperar coisas acontecerem na sua vida. Esse é o poder de Deus. Mas pastor, estou com 93 anos, dá tempo de muita coisa ainda. Sabe por quê? Deus preparou Jesus 30 anos, e em 3 anos apenas Ele mudou o mundo. Ele dividiu o mundo entre antes dEle e depois. Então, às vezes, Deus está te preparando. Deus preparou Moisés 80 anos. Sabe o que é ser preparado 80 anos, irmãos? Não é mole, não. Mas depois disso, Deus usou Moisés com grande poder e glória. Ah, teu velhinho, então toma esse cajado na mão, vai no faraó que eu vou esquentar agora o Egito. Quer saber? É você que está colocando o limite de tempo na sua vida, porque o Deus ao qual nós servimos, Ele é poderoso para fazer a obra na sua história. Oh, aleluias! Quero chamar o ministério de louvor, já está pertinho, para estar pertinho de mim. Efésios 3, versículo de número 17, diz assim: e assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor, isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Oh, aleluias! E para fecharmos e orarmos, irmãos, Colossenses 2, do versículo 6 em diante, diz assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Eu não sei o que você está vivendo, irmãos, mas eu sei que Deus escolheu você para a missão. Eu já duvidei tanto disso. Falei, Deus não se enganou, não. A correspondência não chegou na carta errada? Não. Eu já achei isso, irmão, porque eu sou esquisito. Olha para mim. Não sei cantar e quero cantar. Prego estranho. Mas Deus usa fazer o quê? Imagina você, irmãos. Deus quer te usar. Deus colocou você no terreno certo, por mais que você reclame, mas você vai germinar, você vai criar raízes, você vai crescer, você vai gerar frutos, e vidas serão alimentadas e transformadas por aquilo que Deus te colocou. Mas Ele também diz na promessa do derramamento do Espírito Santo que Ele vai enviar chuvas, ou seja, Ele vai enviar águas para que essa semente comece a germinar.